Seguimos por aqui com a nossa temática do dia, 11 horas e 9 minutos. Hoje nós vamos falar de economia, vamos falar de produção leiteira. Aqui esse assunto já foi pauta diversas vezes na tua Rádio Cacique. Nós falamos principalmente dos desafios que enfrentam os produtores de leite atualmente, porque o leite estrangeiro, vindo da Argentina principalmente, chega no Brasil com um preço bastante favorável para o mercado. É um preço competitivo e que, infelizmente, acaba causando prejuízo para a produção interna, porque o benefício que tem o produtor argentino é muito menor do que as facilidades que tem o produtor gaúcho. Isso gerou diversos debates, aí a gente acompanhou os sindicatos se mobilizando e alguns setores políticos também para tentar reverter essa situação e fazer com que essas pessoas que trabalham com leite se mantenham nessa atividade, já que muitos desistiram. Mais de 60% dos produtores de leite aqui do Rio Grande do Sul nos últimos anos deixaram esta atividade. E hoje nós vamos falar de uma ação que busca justamente dar um auxílio, uma mão aí para o produtor de leite que enfrenta desafios aqui na região de Lagoa Vermelha, dos nossos municípios gaúchos. Está aqui comigo o Cristiano, que é médico veterinário e participa do projeto A TAG, um programa que presta, então, auxílio aos produtores de leite. Nós vamos hoje falar desse programa. Seja bem-vindo, Cristiano. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Agradeço muito o convite e vamos aqui esclarecer algumas coisas referentes ao programa do ATEG.
Primeiro, quero saber como é que anda a realidade do produtor leiteiro, né? Porque esse assunto que eu introduzi aqui, falando sobre as dificuldades para o produtor gaúcho, vem se arrastando há um bom tempo. Teve alguma melhora agora nesses últimos dias aí, últimas semanas, Cristiano?
Na verdade, Ricardo, como a gente acompanha o produtor, né, na atividade da bovinocultura de leite todos os dias, a gente tem deparado, né, um sacrifício muito grande perante essa atividade, né? A falta de incentivo, tanto do governo quanto de algumas empresas, de algumas indústrias, né, tem nesse período agora, na verdade, o preço do leite baixou bastante. Então, o pessoal vinha com um período muito bom, né, pagando suas contas, investindo na sua propriedade, melhorando seus animais, e agora deu uma travada muito grande, né? A gente ouve muita reclamação, a gente percebe um desânimo muito grande do produtor, né? E infelizmente isso para nós, né, profissionais da área, tem sido bastante dificultoso.
Os dados do Estado mostram que mais de 60% dos produtores deixaram essa atividade. Aqui em Lagoa Vermelha o reflexo é parecido, nós temos também mais ou menos a mesma média, Cristiano?
Sim, há 10 anos, quando eu vim para Lagoa trabalhar, eu percebo que diminuiu, eu acredito que até mais do que 60%, principalmente produtores pequenos, né, com pequena produtividade, com pequena propriedade, que na verdade era o carro-chefe da propriedade, era a bovinocultura de leite, e hoje, infelizmente, diminuiu muito, está ficando mais mesmo essa atividade nas mãos de grandes propriedades.
Hoje, então, dominado o mercado aqui por grandes criadores de vaca e grandes produtores de leite.
Isso mesmo. A maioria dos produtores hoje estão aí com de uma média de 15 vacas para cima, né? A gente enfrentava muita propriedade aí com 5, 6 vacas, que dava um volume no final muito grande, né, de produtividade. E hoje, como a tecnologia está aumentando, a falta de incentivo também diminuiu, então esse produtor está ficando cada vez mais esquecido, né? Então a produtividade de grandes propriedades tem aumentado e tem tomado volume, né? Até porque eles recebem uma quantidade maior em valores, né, pelo litro de leite.
Dá para se dizer que hoje o mínimo para você ter algum lucro, né, ou se manter na atividade é 15 vacas, então, Cristiano?
Não que seja 15, né? Mas hoje, se você tiver um exemplo, 10 vacas de leite com produtividade média de 20 litros, né? Tu consegue pagar, se for a família trabalhar, né, tu consegue pagar os custos e ainda sobra, né, alguma coisa, mas é pouco, né? Se você tiver que pagar um arrendamento de uma área para fazer pastagem, para fazer, um exemplo, um grão para milho, né, para silagem, tu não consegue dar volta.
Hoje a demanda de área para uma propriedade que tem 10 vacas, seria qual o tamanho, mais ou menos, assim, quantos hectares necessários?
É, hoje tu teria que ter, porque tu tem que ter áreas perenes, que são gramas, né, que dão um exemplo o ano todo, tu tem que ter uma área de produtividade para grãos. Então, uma área para 10 vacas de leite hoje, tu tem que estar equipado aí no mínimo com 6, 7 a 10 hectares.
É, já reduz um pouco aí o número de pessoas que podem participar, né, dessa atividade aí.
Com certeza.
E com esse outro problema que a gente sabe do leite vindo de fora, já é um problemão. Muitos dos produtores se endividaram, né? Eu estava conversando com o pessoal lá de Biraras, eles contavam num investimento que foi feito para se adequar a novas instruções normativas, né? Então, tá complicado. Nesse sentido, surgiu agora pelo cenário uma mão, né, para dar para esse agricultor. Cristiano, queria que você explicasse então um pouco desse programa, o ATEG aí, o que vocês buscam com ele.
É, Ricardo, na verdade, eu fui participar do ATEG, né, que é um programa desenvolvido pelo Senar lá em 2013 ainda, né, e ele iniciou em 2016 lá em Minas Gerais, que é uma das grandes bacias leiteiras, né, do nosso país. O ATEG, ele é um programa chamado Assistência Técnica e Gerencial de Propriedades, né? Ele é voltado para propriedades principalmente médias e pequenas, tá? Por quê? Por causa que muitas vezes essas propriedades não tiveram uma assistência técnica de um profissional, de um médico veterinário, de um zootecnista ou até mesmo de um engenheiro agrônomo. E esse programa, ele vem para auxiliar o produtor. Né? O Senar, ele não quer que nós profissionais vai lá fazer um atendimento clínico, botar um exemplo, fazer uma discorna, fazer uma cirurgia. O Senar, ele quer que nós vá lá na propriedade do produtor auxiliar, né? Na parte técnica, na parte gerencial, que ele faça os passos corretos dentro da propriedade, né? Que faça essa atividade ser rentável para ele, para a família dele, para pessoas que necessitam dessa atividade, e sim, né, que mantenha os filhos, né, dentro dessa propriedade, que mantenha esse pessoal no campo, que hoje a gente tem visto o desânimo muito grande e o pessoal migrando, né, para os centros maiores e deixando a propriedade rural abandonada.
Seria uma espécie de assessoria, né, que vocês prestam para esse produtor, mas não fica só na área médica, né, da veterinária, eu quero dizer, do rebanho de vacas. Integra outras partes também, Cristiano?
Isso, Ricardo, para mim tem sido um pouco diferente, porque como eu sou clínico geral, eu atendia, acostumado a atender numa propriedade, daqui 15, 20 minutos estava noutra, sabe, fazendo clínica. E para mim agora a gente tem um período de 4 horas para ficar nessa propriedade, sabe? É uma visita técnica por mês, né, para cada propriedade, com duração de 4 horas. Então a gente vai abordar temas relacionados à parte financeira da propriedade, em partes de produção, na parte de área. A gente vai avaliar rebanho desses produtores, né? Então, o técnico está ali na propriedade, naquele período de 4 horas, para auxiliá-lo em tudo que ele tiver dificuldade.
E dá tempo em 4 horas para repassar uma propriedade inteira?
Dá tempo sim, Ricardo, porque qual que foi o meu intuito desse projeto, né, desse programa? Buscar propriedades mais pequenas, uhum, as que principalmente necessitam desse atendimento, que necessitam desse auxílio, que há uma falta muito grande, né, de conhecimento. Às vezes a pessoa de fora, né, um técnico de fora, tu consegue chegar na propriedade e mostrar para esse produtor qual é a parte que ele está fazendo errado, né, ou que está deixando de fazer, que não está viabilizando essa atividade dele.
E é justamente sobre essa resistência que eu queria saber se há alguma também, porque você falava, né? Às vezes vem alguém de fora, é mais fácil para aquele proprietário lá, para o criador de vacas, o produtor leiteiro, aceitar uma sugestão. Às vezes dentro de casa é um pouco, tem alguma resistência, né? Ouvir o filho, ouvir a família. Nesse sentido, você tem que ter uma imersão aí na propriedade, saber dos custos, do lucro. Determinadas pessoas oferecem alguma resistência em apresentar esses números para vocês, Cristiano? Como é que tem sido as abordagens aí?
Ricardo, na verdade, graças a Deus eu tenho um conhecimento muito bom e perante os produtores, tá? E grande parte dessas propriedades já são produtores que eu havia atendido, já havia conhecido. Uhum. Sabe? Então, a gente tem que preencher sempre um programa que a gente manda para o Senar, né? Esses dados que a gente manda vai somente para o Senar, né? Os produtores têm passado para nós os dados sem problema nenhum, né? E muitos têm pedido a essa ajuda, né? Têm aceitado de braços abertos o nosso trabalho.
Que bom, então não tem muita resistência aí.
Muito pouca resistência.
Trabalho tranquilo. Vamos fazer um intervalo aqui, Cristiano Andrade, e daqui a pouco a gente volta para seguir falando sobre esse projeto do ATEG, né? Uma espécie de assessoria que é prestada por meio do Senar para as propriedades leiteiras aqui em Lagoa Vermelha. Já já vamos falar dos principais problemas identificados e como você também que tem interesse poderá procurar aí esse auxílio. Agora 11 horas e 25 minutos. 11h19, não sei de onde é que eu tirei os 25. Mas é 11h20 quase.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Seguimos com o programa temática, 11 horas e 24 minutos, hoje recebendo aqui o médico veterinário Cristiano Andrade, que participa do programa ATEG, presta auxílio, uma assessoria para produtores de leite aqui em Lagoa Vermelha. Uma assessoria bem importante. O Cristiano nos contava no bloco passado que não trata apenas desta área da saúde animal, mas também das finanças da propriedade. Como é que isso pode evoluir para que o produtor de leite tenha mais rentabilidade? E é claro que muitos dos que estão nos ouvindo aqui, Cristiano, trabalham com leite, ficaram interessados nessa assessoria. Hoje, qual é que é o procedimento? Para que público é voltado essa assessoria? E como é que o produtor pode ingressar no programa do Senar?
Na verdade, Ricardo, a gente prioriza, né, as propriedades menores, né, propriedade de pequena e de média produção. A forma correta é da pessoa que tiver interesse é chegar no sindicato rural, né, ou entrar em contato comigo mesmo, né, pelo WhatsApp ou pela ligação. A pessoa precisa, né, esse produtor precisa fazer parte da entrega do leite, né? Todo produtor que gerar uma nota mensal, né, esse produtor pode participar do programa do ATEG.
Certo. Tem um limite de renda, assim, algo que exclua? Como é que vocês preconizam o menor? É o que menos lucra? Como é que funciona isso?
Não, Cristiano? Não tem. A gente prioriza, né, propriedades que sejam menos tecnificadas. Né? Por quê? Porque aquele produtor, um exemplo, que já está com sua propriedade em alta produção, com alta quantidade de animais, com muita genética, com equipamentos, um exemplo, robotizados hoje, esse produtor, muitas vezes, essas 4 horas que o médico veterinário vai ficar lá, ou enfim, o zootecnista, para ele, muitas vezes, toma muito tempo, né? Assim eles pensam. E o produtor menos tecnificado, que precisa de auxílio, precisa de informação, a gente vem numa hora muito boa. Tá? Então, aquele produtor que, um exemplo, entregar 40, 50 litros, né, por entrega, 60 litros, não interessa. Né? 2, 3 vacas. Ele entregando leite para uma empresa, gerando uma nota, né, esse produtor ele pode ser aceito pelo ATEG. Tá? Por quê? Porque toda as propriedade que entrega um leite já vem descontado em folha, né, um valor, uma porcentagem para o Senar. Então, ele é um programa gratuito, entre aspas.
Não tem um custo extra, na verdade.
Não tem,
né,
um custo extra, né? Por quê? Porque ele já paga uma porcentagem da produção dele para ser assistido pelo Senar. Tá? Só que muitas vezes não tem o técnico para fazer esse programa do ATEG.
Hoje são mais ou menos quantos produtores aí envolvidos no programa, Cristiano?
Hoje a gente tem em 25 produtores, né? Mas a gente pode chegar até 30 produtores para ser atendidos.
É um número bem considerável, praticamente todo dia, então tem visita à propriedade rural?
Todo dia tem visita à propriedade, sim.
4 horas por dia aí, um tempo que passa o profissional. Hoje é só você que atende ou tem mais gente também?
Na parte da bovinocultura de leite hoje, sim, somente eu que atendo.
Certo. Para uma orientação assim, para quem tem a propriedade rural, tem que dispor de apenas uma pessoa lá da propriedade para fazer esse acompanhamento? O ideal é que mais de uma acompanhe. Hoje, o que vocês orientam, então?
Na verdade, a gente precisa daquela pessoa responsável que conheça os dados da propriedade, né? Porque, na verdade, eu preciso que ele passe os dados mensais, em termos de produção, em termos de valores que ele recebeu, um litro de leite, quais foram os custos com medicamentos, rações, tudo isso eu preciso gerar dados para o Senar, né? Quando a gente faz o cadastro dessa propriedade, a gente coloca essa pessoa como responsável e a gente coloca um dependente. Caso essa pessoa não esteja na propriedade no dia da visita, que esteja um dependente da família, né, que possa passar as informações, que possa acompanhar a visita.
É. O ideal, então, é ter dois, né? Aquele que geralmente tem todos os dados dois. Ali e um outro que já vai pegando o ritmo. É pai Isso. e filho, geralmente, que acompanha?
Pai e filho ou marido e esposa.
Certo. As visitas, elas são uma vez por mês, 4 horas. Quanto tempo, quantos meses dura, então, esse acompanhamento aí, Cristiano?
O acompanhamento do programa tem duração de 3 anos da propriedade.
É um longo acompanhamento, né?
Eu acredito que dá um tempo da gente conseguir melhorar e mostrar para o produtor os resultados bem definidos mesmo.
E já tem alguns anos que vocês estão prestando esse serviço, então já dá para assistir o resultado, Cristiano?
Não, na verdade, aqui em Lagoa, eu, né, como técnico, começamos o mês passado, né? Então, acredito que a gente vai levar um tempinho até a gente trocar algumas informações com os produtores, mas nas visitas que a gente já está fazendo nesse próximo mês, já tem algumas coisas bem interessantes aí que os produtores já estão conseguindo ver o resultado.
Então, é em outros municípios que já vem há anos aí o ATEG funcionando?
O ATEG tem em outros municípios, como tem na parte de bovino de corte também, né, de ovinos. Mas na parte do leite aqui, a gente está trabalhando agora a partir desse mês de outubro.
O principal resultado, né, o produto desse trabalho, seria uma renda maior, mais dinheiro sobrando aí na propriedade, Cristiano?
O que a gente busca, né, para o produtor? Que ele consiga adequar sua renda, né, com os seus custos, né, que a gente consiga fazer com que ele melhore as suas estruturas, melhore seu rebanho, aumente sua produção, né, e, consequentemente, aumente a sua renda da propriedade. Para que esse produtor tenha uma autoestima em ficar na sua propriedade, em criar seus filhos lá e manter esse pessoal na atividade do leite, né?
Uhum. Tem algum comportamento, algo que o produtor faça que vai excluir ele do programa? Sei lá, um dos objetivos é manter a sucessão rural, né? Os filhos continuarem na propriedade. Se os filhos deixarem a propriedade, pode perder então esse assessoramento? O que, pode ocasionar esse afastamento do Senar?
Na verdade, a gente tem sempre um termo, né, de compromisso entre produtor e Senar, né, ou até mesmo com o profissional, que ele, em 6 meses, né, a gente pode sempre colocar propriedades, a incluir propriedades no programa, e depois de 6 meses a gente não consegue mais. Então, uma das coisas que pode excluir, né, é que esse produtor não participe das visitas, que esse produtor não faça aquilo que a gente combinou, aquela ideia que a gente trocou na visita passada. Então, esse produtor, a gente tem o direito de retirar ele do programa, né, e colocar outra pessoa no projeto no período de 6 meses.
Então, cada 6 meses tem essa reavaliação, pode entrar um novo ou perder, né, quem já estava lá.
Na verdade, são os 6 meses iniciais, né?
Ah, só no início.
No início. Depois, um exemplo, você começou com 30 produtores e a gente foi tirando o produtor por não ter essa distinção com o projeto, a gente segue até os 3 anos com as propriedades que ficarem.
Então o pessoal que está interessado agora e não conseguiu entrar, vai ter que esperar aí mais uns 5 meses, mais ou menos, né, Cristiano? 4, 5 meses aí para tentar ingressar. Existe
na verdade,
uma fila de espera agora?
Não, na verdade a gente tem ainda 5 meses para fechar esse grupo dos produtores.
Certo.
Então o produtor que tiver interesse, né, ele pode entrar em contato agora, né, para a gente fechar o grupo, né, para a gente conseguir fechar essa turma de 30 produtores. Aí a gente segue em frente com o programa.
Hoje só Lagoa Vermelha, quem nos ouve aqui em Caseiros, Capão Bonito Sul e Briaras não pode participar.
Não, na verdade, como Caseiros e Capão Bonito do Sul são municípios que fazem parte do Sindicato Rural de Lagoa, eles estão participando também.
Maravilha.
As, então, as propriedades de maior parte que a gente tem é de Capão Bonito do Sul.
Que legal. Então fica aí a dica para você que tem interesse nesse acompanhamento, nesse assessoramento. Procure o Sindicato Rural, procure o próprio Cristiano Andrade aqui, ou mesmo o Senar pode prestar alguma orientação então a respeito do ATEG, esse programa que auxilia produtores de leite aqui na nossa região. É um assessoramento importante, uma iniciativa importante que pode aumentar a produtividade, quem sabe ajudar a crescer. Muito obrigado pelo teu tempo aqui, Cristiano. Desejamos sucesso aí, vamos acompanhando ao longo então desses anos aí o trabalho que é realizado em Lagoa Vermelha e região.
Eu que agradeço em nome do Senar, em nome do ATEG, né, pelo espaço oferecido a vocês. Né, então, a gente está sempre à disposição, qualquer dúvida, qualquer interesse que o pessoal tiver, a gente está aí para suprir qualquer necessidade que esse povo tiver.